Bem-vindo ao Inteligência Emocional do Podcast. O meu nome é Paulo Moreira, sou especialista em inteligência emocional e autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Este podcast tem como objetivo aumentar a literacia emocional em língua portuguesa, sendo os episódios suportados em evidência científica. Em cada quinzena é lançado um novo episódio que alterna entre um episódio onde eu abordo um tema dentro desta temática e entre uma entrevista a um convidado cuja experiência de vida ou profissional irá nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, vamos ao episódio de hoje.
Olá, chegamos ao episódio 64 e hoje vamos falar sobre fatores que influenciam o nosso stress. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, classificou o stress como a epidemia de saúde do século XXI, pois afeta cada vez mais pessoas a nível global. E mesmo o burnout, que podemos descrever, embora existam várias definições, podemos descrever como uma síndrome resultante do stress crónico no trabalho, que não foi gerido com êxito, encontra-se também classificado como doença na classificação internacional da OMS. Agora, porquê que será que dentro do mesmo contexto uma pessoa pode ter níveis mais elevados de stress do que outra pessoa? Então, a mesma profissão, vamos supor, a mesma empresa, um contexto familiar muito aproximado, porquê que será que existem pessoas que sentem mais stress do que outras? E mesmo quando nós mudamos alguns contextos e alguns fatores, que outros fatores também estão aqui em causa? Que fatores é que realmente de personalidade, fatores internos, fatores externos, que fatores são estes que potenciam mais ou menos os nossos níveis de stress? Então, neste episódio, vamos aprender mais sobre os fatores que influenciam os nossos níveis de stress. E antes de entrar mesmo no episódio, eu quero apenas deixar aqui uma nota muito importante. Vamos lançar o primeiro evento presencial de inteligência emocional. O nome é Evento Inteligência Emocional da Teoria à Prática. Vai ser no dia 10 de fevereiro, o dia todo, no Fórum Lisboa. Já temos cerca de um terço da sala esgotada, à data que eu estou a gravar este episódio. E nesse dia nós vamos aprender realmente mais sobre este tema, sobre a inteligência emocional. Vamos aprender a ciência que está por trás. Vamos aprender como é que nós podemos realmente colocar este assunto em prática. Vou ter oradores convidados que eu ainda não anunciei. Já vou dizer o website no fim, ainda não anunciei. Mas vai ser espetacular e vamos falar sobre várias emoções. Então a ideia é falar sobre a inteligência emocional e várias emoções. E este evento vai ser diferente do que habitualmente os eventos que nós vamos. Eu sei que, logicamente, quem organiza diz sempre que é o melhor, ou que é o maior, ou que é diferente. Realmente ouve-se muito isto, mas eu e a minha equipa estamos a preparar uma coisa mesmo especial, porque não vai ser apenas um evento onde eu entrego conteúdo e convido oradores também para entregar conteúdo, mas também vai ser uma coisa experiencial. Então, aqui a grande ideia é os participantes mergulharem lá nas emoções, sentirem as emoções e aprenderem sobre as emoções. Então, temos aqui três grandes pilares: o pilar teórico, o conteúdo informativo, a ciência que está por trás; o pilar prático, exercícios ou técnicas, ou como é que eu consigo na prática lidar melhor com as minhas emoções, identificá-las, compreendê-las melhor; e a parte experiencial, vivencial, o terceiro pilar, onde eu vou experienciar essa emoção. Então vai ser, eu falo muito aqui do podcast, quem acompanha estes episódios, quando trago convidados, quase todos faço-os percorrer a montanha-russa emocional, e vou fazer o mesmo com os participantes lá no auditório do Fórum Lisboa. Então, 10 de fevereiro vai ser o dia todo, o Fórum Lisboa. Os bilhetes podem ser adquiridos no website eventointeligenciaemocional.com. Eu vou deixar também aqui na descrição, caso não consigas apontar, mas o website é eventointeligenciaemocional.com. Ou então, se fores ao meu Instagram, se tiveres o Instagram, no link da minha bio, tem lá o link para o evento também. Tenho lá todos os meus produtos, serviços, etc. E vai estar lá em destaque também este evento. Vai ser o primeiro presencial aberto ao público que faço já há muito tempo. E vai ser em grande. O grande objetivo é tornar este evento de referência para começar a aumentar ainda mais a literacia emocional na língua portuguesa e chegar ainda mais pessoas no outro formato. Sem ser o formato podcast, sem ser o formato de livros, os formatos de vídeos e agora um formato presencial em modo, digamos, do evento vivencial, experiencial, teórico e prático. Está o recado dado e vamos então entrar neste episódio. Como sempre, vamos começar pelas definições. O que é que realmente é stress? E eu trouxe aqui três definições diferentes e vou resumir aqui na minha visão como é que nós podemos descrever o stress? Então, se formos ver a definição da Mental Health Foundation, eles definem o stress como a resposta do nosso corpo à pressão. Muitas situações diferentes ou eventos de vida podem causar stress. É frequentemente desencadeado quando vivenciamos algo novo ou inesperado. Então há aqui um fator não expectável que um evento surja, ou que nós não estamos habituados, e que ameaça o nosso senso de identidade ou sentimos que temos pouco controle sobre uma situação. Então a Mental Health Foundation fala muito aqui, coloca o stress como uma pressão que nós sentimos, algo inesperado, ou seja, algo incerto, e também algo com pouco controle sobre o mesmo. Se nós formos à definição da APA, a APA American Psychological Association, eles definem como a resposta fisiológica ou psicológica a estímulos de stress internos ou externos. O stress envolve alterações que afetam praticamente todos os sistemas do corpo, influenciando como as pessoas se sentem e comportam. É que, então, aqui a definição remete a algo, a um estímulo, seja ele interno, por exemplo, um pensamento, não é? Nós estamos parados e de repente vem-nos um pensamento e pode gerar stress, outra emoção, não é? Ou externo, algo acontece à minha frente, sou preso no trânsito, por exemplo, tenho um prazo para entregar alguma coisa e não estou a ver que não vou conseguir entregar, e que o stress envolve, digamos, alterações a todo o nosso corpo. Depois, uma definição, e eu vou-me basear aqui mais nesta, Ann Selly é o pai do stress, um psicólogo americano húngaro, e ele via o stress da seguinte forma. Então, tudo aquilo que me tirasse do equilíbrio homeostático, o stress era uma resposta para repor esse equilíbrio. O que é isto, equilíbrio homeostático? Então, a manutenção da vida dos seres vivos, depende criticamente de manter o nosso meio interno constante. Então, estarmos em equilíbrio, em homeostase, face a um ambiente em mudança. Então, existe um ambiente em mudança e o nosso corpo tenta estar em equilíbrio. Walter Cannon chamou este processo de homeostase, daí estamos a falar em homeostase. Este equilíbrio, então, a homeostase é este processo de equilíbrio do nosso organismo. E Ann Selly utilizou o termo stress, ele foi buscar à física, para representar os efeitos de qualquer coisa que ameaça seriamente este equilíbrio. Então podemos remeter à primeira definição que fala um pouco sobre pressão, ou mesmo a segunda que fala num estímulo, só que esse estímulo tem que de alguma forma ameaçar este equilíbrio. Por um pequeno estímulo que não ameace, eu não saio neste processo de equilíbrio, desta homeostase, então não vou sentir stress, né? Nem sempre sentimos stress a todos os estímulos. Então, a ameaça real ou percebida a um organismo é referida por Ann Selly como agente de stress, ok? Então, algum estímulo que existe, que é uma ameaça percepcionada, é considerado um stressor ou um agente de stress. E a resposta ao agente de stress, a resposta do nosso organismo, é chamada de resposta de stress. E embora as respostas ao stress tenham evoluído como processos adaptativos, então é bom, é funcional, é adaptativo, eu senti stress, o meu corpo estava-se a preparar para aquela mudança, para repor novamente o equilíbrio. Ann Selly observou que as respostas ao stress graves e prolongadas podem levar a danos nos tecidos e a doenças. Então, daí ser considerado pela OMS também que uma epidemia do século XXI, porque realmente o stress crónico, não é, intenso e crónico, pode levar aqui a graves problemas. Então, podemos definir, se nós pegarmos aqui um pouco nestas três definições, o stress é uma resposta ao meio ou a um estímulo interno, então uma resposta do nosso organismo para repor um equilíbrio. E nós sentimos stress quando sentimos que aquele estímulo é muito exigente para os nossos recursos. Então, quando existe um desfasamento entre a ameaça percepcionada do estímulo ou a exigência do estímulo e os nossos recursos para lidarmos com o estímulo, nós sentimos stress. Por exemplo, vamos supor que estamos a executar uma tarefa no nosso local de trabalho. E vamos lá, o dia todo com aquilo. Se nós estivermos sempre focados, sempre a trabalhar, sem grandes desvios e sem grande procrastinação, vamos acabar aquilo no fim do dia. E, de repente, chega-nos um e-mail, também muito urgente, de outra coisa que tem que ser feita também nesse dia. E vamos supor que essa coisa demora cerca de 5 horas a ser feita, uma coisa assim. Nós já vamos sair mesmo ali no nosso limite do dia e, de repente, temos que incorporar uma coisa que leva 5 horas. Nós vamos sentir stress, não é? Vamos sentir aqui uma ameaça, vamos sentir que não temos recursos suficientes para lidar com aquilo. Agora vamos supor que nós não temos nada para fazer nesse dia, ok? Temos uma agenda muito mais livre e o pedido que nos chega demora 30 minutos a fazer. dificilmente vamos sentir stress, ok? Então há um estímulo externo à mesma a chegar-nos, inesperado também, podemos colocar assim, mas realmente eu não percepciono como muito exigente, ou percepciono que tenho recursos, neste caso horas, suficientes para lidar com o mesmo, ok? Espero que esteja a fazer sentido. Então o stress é, digamos, este cruzamento entre exigência do estímulo e os recursos que eu tenho para lidar com esse estímulo. Se a exigência for maior que os recursos, eu sinto stress. Se os recursos forem maiores que essas exigências, não sinto stress. Se for equiparado, há quem chame de desafio, sentindo-nos desafiados. Há algum stress, mas não muito stress. Então, que situações, eu dei aqui um exemplo, mas que situações é que podem causar o stress? Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a nível pessoal, pode ser uma doença ou uma lesão, pode causar o stress. Gravidez ou parentalidade, não é? Quem é pai sabe, há muitos mais momentos de stress na gravidez também, não é a gravidez em si, mas muitas coisas associadas à gravidez, problemas de saúde a longo prazo, ok? Algumas doenças crónicas ou mesmo a curto prazo, organizar um evento complicado. Eu estou a falar do evento de inteligência emocional que nós vamos ter a dia 10 de fevereiro, vai ser um mega evento, temos uma equipa de produção, temos que... Queremos, mais uma vez, não é só entregar palestras, não é esse o objetivo, é entregar conteúdo de valor e, além disso, organizar tudo para que também seja uma experiência, uma vivencial das emoções. Então, está a causa também alguns níveis de stress, tentar compilar tudo e enquadrar tudo até lá. Tarefas diárias. O nosso dia-a-dia pode gerar stress, de repente temos uma coisa para fazer, temos que ir buscar o nosso filho, a casa está desarrumada, tenho um arranjo para fazer em casa, coisas dessas. Isto é rúbrica pessoal, também temos uma rúbrica na nossa vida social, ou família, por exemplo, casar ou viver juntos, não é? O casamento também é uma fonte de stress. Atenção, o stress não é visto de forma negativa, é alguma coisa que me tira o meu equilíbrio. Quem sabe, quem organiza um casamento ou durante o casamento, aliás, diz que no casamento quem aproveita menos o casamento são os noivos, estão preocupados, está tudo a correr bem, se as pessoas estão a gostar, isto de forma geral, claro. Separação ou divórcio também gera stress. Relações difíceis com pais, filhos, amigos, nós sabemos, é uma fonte de stress. E numa parte mais académica ou profissional, perder o emprego é uma grande fonte de stress, das maiores reportadas, ok? Desemprego a longo prazo também. Tem aqui, ou seja, ao perder o emprego em si, há o desemprego a longo prazo. A reforma também pode elicitar stress. Achamos que na reforma vamos estar apenas a descansar de papo para o ar, mas também pode ser uma fonte de stress. Exames e prazos, problemas no local de trabalho, o exemplo que eu dei. Começar um novo emprego, quem está a começar, quem começou sabe que tem mais fontes de stress, é tudo novo, não entendem o contexto, não sabem bem o que é pretendido deles ou de nós, não é? Neste caso. Então, existem vários fatores, são apenas alguns exemplos dentro do contexto pessoal, familiar e profissional ou académico que podem levar a stress. Então, estes são os estímulos. Há um estímulo. E como eu tinha dito anteriormente, o nosso cérebro tem que fazer uma avaliação da exigência do estímulo e dos recursos que tem para lidar com o mesmo. Só que esta avaliação é diferente para cada um de nós. Existem fatores que fazem com que a avaliação seja feita de forma mais prejudicial para nós, digamos assim, ou mais benéfica para nós. E eu vou começar por falar de alguns fatores de personalidade. O primeiro fator é hostilidade. Ok? Hostilidade. E existem dois tipos de hostilidade que aumentam o risco de desenvolver até doenças do foro cardíaco e que levam a níveis de stress muito maiores. O primeiro tipo de hostilidade é chamada hostilidade cínica, que é definida, hostilidade cínica, como a tendência de interpretar os eventos como a combinação de hostilidade e cinismo, daí ser hostilidade cínica. Então, hostilidade é quando eu vejo o mundo de forma mais negativa, mais ameaçadora, eu torno mais hostil, mais agressivo para com o mundo e para com o contexto à minha volta. Cinismo é muito, eu não quero saber, não acredito o que estou a ver, eu estou fechado a nova informação, eu desconfio de tudo e de todos. Então, se eu jogar quase aqui uma desconfiança crónica com uma forma agressiva de ver o mundo, esta combinação, quem tem este traço, personalidade de hostilidade cínica, tende a ter maiores níveis de stress. Vou dar aqui um exemplo de um estudo. A investigadora Janice Glaser, da Universidade de Ohio, ela fez estudos com casais. E o que é que ela fez num dos estudos? Ela mediu as hormonas de stress de vários casais recém-casados, expondo o mesmo a situações geradoras de conflito. Então os casais entravam, recém-casados, e ela induzia situações que podiam gerar conflito. Por exemplo, quem faz mais tarefas domésticas? Quem é que, okay, quem é que se preocupa mais pelo outro, pela relação, etc, etc. Os estudos mostraram que se os casais em que um dos parceiros, bastava um dos parceiros, mostrasse hostilidade cínica perante a discussão, existia um aumento significativo da hormona de stress da adrenalina comparado com casais em que não existia um parceiro a apresentar hostilidade. Então, bastava um para o casal apresentar mais níveis de hormona de stress. Então, isso faz-nos ver que uma mesma situação desencadeadora de stress, por exemplo, uma discussão, um pequeno conflito, um pequeno desacordo, com este traço de personalidade, essa coisa pode escalar ainda mais. Os níveis de stress tendem a aumentar para um e para o outro. E, ao contrário, o segundo tipo de hostilidade é chamada raiva reprimida. E a raiva reprimida, como o nome indica, é a tendência de nós reprimirmos a raiva. Ou seja, enquanto a hostilidade cínica, eu explodo, eu grito, eu ventilo, eu sou agressivo, tenho tendências agressivas comportamentais, a raiva reprimida é ao contrário. Eu sinto a raiva, mas reprimo essa raiva. E houve um estudo feito por John Burns e outros colegas da Chicago Medical School, e ele pediu a vários participantes para criarem histórias com base em várias imagens apresentadas. E enquanto eles criavam estas histórias, isto era um decoy, digamos, eles era uma tarefa que nada tinha a ver com o que eles pretendiam, o que pretendiam é o que eles fizeram a seguir, então eles estavam a criar várias histórias com base em imagens apresentadas, e existia um assistente do investigador que fazia assédio aos participantes, que assediava os participantes. E eles, posteriormente, mediram a demonstração de raiva reprimida. E o que é que eles notaram? Os resultados indicaram que apenas os participantes que mostravam estes traços de raiva reprimida tiveram aumento da atividade cardiovascular em resposta ao assédio e apresentaram maiores níveis de stress. Então, aqueles que, por exemplo, disseram alguma coisa, fizeram alguma coisa, demonstraram o seu agrado, tiveram menores níveis de stress do que aqueles que reprimiram estas emoções. Então, se tiveres um destes dois traços, ou seja, uma visão mais agressiva, hostil, cínica sobre o mundo, os teus níveis de stress tendem a ampliar. Ao mesmo tempo, se tiveres níveis de raiva que reprimes, esta raiva reprimida, também existe esta maior tendência. É o chamado efeito ricochete. Eu, quando tento evitar que uma emoção negativa surja, eu amplifico esta emoção. Existe um aumento, um incremento da atividade fisiológica. Os meus níveis de stress vão aumentar. Ver aqui um bocado uma aula. Depois, noutro patamar, saindo aqui um pouco desta hostilidade, vamos entrar na ansiedade ou medo. Então, existe um segundo traço de personalidade que também pode causar as pessoas a interpretar as situações como mais estressantes, que é a ansiedade. E este traço ansioso, porque as emoções podem ser estados. O que é esta emoção estado? Uma emoção estado é: eu sinto uma emoção quando um evento surge que elicita essa emoção. E a emoção chega e depois vai. É um estado, é transitório, é temporário. Uma emoção também pode ser um traço. E um traço é que permanece connosco ao longo do dia mais facilmente. Há pessoas que têm um traço de ansiedade mais elevado. Então, são mais ansiosas tipicamente e ficam mais predispostas a ficar ansiosas e rapidamente ficam ansiosas com certos estímulos que outras não ficam. Então, este traço é caracterizado por alguém estar constantemente preocupado, neste caso, com o futuro, sobre o que irá acontecer, sobre o que poderá acontecer e mesmo sobre aquilo que não aconteceu. E há um estudo também que foi feito na Universidade da Holanda, em que eles mediram os níveis de hormona de cortisol, cortisol também é associado à hormona de stress, e eles mediram esta hormona a participantes que apresentavam traços de ansiedade e a participantes que não apresentavam este traço de ansiedade. E o que é que o estudo mostrou? Que as pessoas que apresentavam traços de ansiedade possuíam maiores níveis de cortisol de manhã, logo ao acordar, do que as pessoas que não apresentavam. Ou seja, as pessoas com este traço de ansiedade já por si só acordavam com níveis de cortisol maior que as outras, que é associado à hormona do stress. E o que é que este estudo pode significar? Que as pessoas que apresentam traços de ansiedade têm uma maior tendência para interpretar as situações do dia a dia como ameaçadoras. Vou recordar mais ou menos a tal. Vou recordar outra vez a avaliação que nós fazemos do estímulo. Quanto maior a ameaça percepcionada ou a sua exigência, maior o nível de stress, não é? Então, se eu já acordo predisposto a fazer esta avaliação, pequenas situações tornam-se grandes situações, grandes situações tornam-se situações que eu sinto que não consigo mesmo lidar com aquilo. Então, acordar já com níveis de cortisol elevados, existe esta propensão. Então, dois traços, um de hostilidade e outro traço de ansiedade. Existe também um terceiro traço de personalidade que é altamente preditor de uma resposta forte ao stress, que é a autoestima. E há um estudo realizado por Jens Prusner, da Universidade de McGill, em Montreal, e ele expôs participantes a stresses consecutivos. E os resultados mostraram que aqueles que possuíam uma elevada autoestima reagiam menos ao stress em comparação do que aqueles que apresentavam uma baixa autoestima. Então, enquanto os dois primeiros traços têm uma relação ou uma correlação direta, então maior hostilidade, maior stress, maior ansiedade, maior stress, aqui é ao contrário. É uma correlação inversa ou negativa. Maior autoestima, menor stress. Então, pessoas que possuem uma elevada autoestima, e que a autoestima pode ser tanto traço como também uma coisa desenvolvida, ou seja, eu não nasço com uma elevada autoestima ou baixa autoestima e permaneço até ao fim da minha vida, eu posso trabalhar este fator também, esta autoestima. Pessoas que têm uma elevada autoestima tendem a ser mais imunes ao stress, ok? Elas gostam mais de si próprias, sentem-se mais capazes de enfrentar as situações dia-a-dia. E se não conseguirem, se calhar, lidar com a situação, esta autoestima reforça a sua identidade, protege a sua identidade e sentem-se preparadas para outras coisas. E se calhar desconsideram aquela situação de stress porque realmente não é tão relevante para elas. Ou conseguem-se escudar aqui melhor. Então, estes são três dos principais traços de personalidade que podem intensificar e também diminuir, logicamente, os níveis de stress, muito pela forma como nós vamos avaliar os estímulos que estão à nossa frente. Depois também temos os fatores internos. Além destes fatores de personalidade, fatores internos são fatores nossos, recursos nossos, situações nossas, que não são tão associadas à personalidade, que nos fazem também fazer sentir mais ou menos stress. Um dos fatores internos é a chamada percepção da situação. E a percepção da situação tem muito a ver com o que eu falei há pouco da ameaça percepcionada, das exigências versus o recurso. Então, quanto mais controlo eu percepciono sobre a situação, menos stress eu sinto. Okay? Então, a percepção da situação tem muito a ver com o controlo. Quanto mais controlo eu percepciono ter sobre uma situação, menos stress eu tendo a sentir. Houve um estudo fenomenal que foi feito em que colocaram participantes fechados numa sala, um a um. E esses participantes entravam numa sala e tinham uma coluna que debitava um som intenso, um som ruidoso, um som que gerava muito stress, okay? Era ilícito todo stress, e eles mediam as respostas fisiológicas de cada um. Um grupo entrava nessa sala, um a um, mais uma vez, sentava-se e não conseguia fazer nada. Então, durante X minutos, ouvia aquele som ensurdecedor enquanto era medida as respostas fisiológicas de stress. O segundo grupo, tudo igual, apenas tinha um acrescente. Era-lhes dado um botão e diziam, olha, se não aguentares mais este barulho, basta carregares no botão e o barulho desliga. Acaba, ok? E estás à vontade, não há nenhuma penalização, não perdes nada, podes carregar apenas quando quiseres, se quiseres. O que é que eles notaram? Nenhum das pessoas, dos participantes do grupo que tinha o botão, carregou no botão. Isto é importante referir. Então, todos aguentaram o stress, aquele stressor. Mas quando eles foram comparar os níveis de stress dos dois grupos, aperceberam-se que um dos grupos tinha muito maiores níveis de stress. Qual é que era esse grupo? O grupo que não tinha o botão. E o que é engraçado é que o grupo que tinha o botão não sabiam, mas o botão não funcionava. Então, se alguém tentasse tocar no botão, o botão não ia funcionar. Mas mesmo assim, vejam bem, sem acionar o botão, e com um botão que não servia para nada, podia estar ali qualquer coisa, uma banana, uma caneca, uma bola, alguma coisa, um objeto qualquer, mas por eles acharem que podiam a qualquer instante parar aquela situação de stress, por si só, fez com que sentissem menos stress. Isto é muito importante. Então, a percepção de controle, embora ilusória sobre algo, faz-nos sentir menos stress. Então, se eu no meu dia-a-dia avaliar uma situação como mais fora do meu controle, que eu não consigo fazer nada, vou sentir mais stress. E o que é interessante é que há coisas que nós conseguimos controlar e há coisas que não. Mas aqueles que se focam nas que não conseguem, por si só já estão a sentir mais stress. E por si só já estão a ficar, em princípio, dependendo da intensidade do stress, menos capacidades para lidar com essa mesma situação. Alguém que percepciona controle ou foca-se naquilo que consegue controlar, por si só, mesmo que a situação mantenha-se lá, já vai sentir menos stress. Percepção de controle é aqui um fator interno muito importante. Segundo fator, a competência para lidar com a situação. Então, perante uma situação, quanto mais competência eu sinto que tenho, menos stress eu vou sentir. O exemplo banal é: nós começamos a trabalhar num novo emprego e são-nos dadas tarefas para fazer. Agora, imagina tu fazeres essas mesmas tarefas passado um ano. Essas mesmas tarefas fazem-te sentir, em regra, em média, menos stress ou mais stress passado um ano. E a resposta, em regra, é menos stress. Nós podemos sentir mais stress porque temos outros objetivos, temos outras tarefas, outras responsabilidades, ou não. Mas, em regra, aquelas tarefas que nos foram dadas no primeiro dia, nós vamos sentir menos stress passado um ano. Porquê? O nosso sentido de competência aumentou sobre as mesmas e também a nossa percepção de controle. Eu já sei o que fazer. Quando eu comecei a trabalhar, não sabia o que fazer, com quem falar, e se falhasse, não tinha muita competência sobre aquilo. Então, quanto mais competência eu sinto, menos stress eu vou sentir. Terceiro fator interno é a chamada resiliência emocional. Eu já falei aqui no podcast sobre resiliência, e a resiliência é a capacidade de eu recuperar das adversidades. Então, eu, como tinha indicado, o stress é um estímulo que nos tira daquela balança homeostático. E a resposta de stress do nosso organismo é tentar repor esse equilíbrio, é tentar voltar ao meu ponto de base. E a resiliência é muito parecida nesse sentido. A resiliência define-se como a capacidade de recuperar das adversidades. Está muito casado. Agora, esse recuperar da adversidade pode ser uma recuperação muito diferente. Eu posso recuperar com a chamada sobrevivência, então eu apenas sobrevivo. Isto significa o quê? Eu, se tiver uma situação de stress muito grave na minha vida, eu posso recuperar minimamente, mas eu já não sou a pessoa que era antes. Okay? Vamos supor que eu sou assaltado à noite, é quase um trauma, não é só stress, mas é um evento traumático, mas tem ali também uma fonte de stress grande, e eu se calhar já não consigo sair à rua. Então eu recuperei a situação, recuperei daquele grande trauma, mas manteve-se aqui pequenos traumas, manteve-se ali alguma coisa que me prejudicou. Eu faço o meu dia a dia, eu sobrevivo, mas aquilo afetou-me. É um tipo de resiliência, mas é uma resiliência de sobrevivência. Um segundo tipo de resiliência é chamada recuperação. A recuperação é quando eu recupero aos níveis normais habituais. Então, neste mesmo cenário, era eu recuperar, eu conseguia a mesma sair à rua, a mesma passear sozinha, a mesma passear na mesma rua, onde aconteceu esse evento traumático. Isto é o recuperar, é voltar mesmo ao estado anterior, antes da situação de stress, antes da situação de trauma. E há o terceiro ponto da resiliência, que é a chamada prosperação, o thrive em inglês, prosperar. E aqui é eu ficar ainda melhor, mais capacitado, mais evoluído, com mais recursos do que antes do evento. Ou seja, neste caso, vamos supor que após aquilo eu iniciei em modos dentro da minha comunidade para tentar passar uma mensagem de força, para tentar ajudar que outras pessoas não ficassem, digamos, prejudicadas como eu contribuir para a sociedade ainda mais. Então aquilo fez-me despertar de alguma forma. É o prosperar, é o thrive em inglês, mais uma vez. Então, quanto mais nós desenvolvemos a nossa resiliência, e mais aqui para a parte do prosperar, mais nós ficamos capacitados para lidar com o stress. E esta resiliência pode ser desenvolvida. Mais uma vez, eu tenho um episódio sobre isso no podcast. Então, fatores internos são estes três grandes fatores: a percepção que eu tenho da situação, neste caso, percepção de controle, o sentido de competência, a competência que eu sinto para lidar com a situação e a resiliência emocional. Agora, os fatores de stress não se cingem a nós personalidade e a nós internos, o que é desenvolvido. Também existem fatores externos. Um desses, vou falar assim de forma breve em cada um desses é o chamado suporte social. Então, quanto maior o suporte social, e depende do suporte social, menos stress eu tendo a sentir. E há um estudo muito interessante, desenvolvido, feito pela Beate Ditson, da Universidade de Zurique, e ela recrutou mulheres que estavam num relacionamento há pelo menos um ano e dividiu essas mulheres em três grupos. O primeiro grupo recebia suporte verbal dos companheiros, encorajamento verbal, tu consegues, tu vais conseguir, acredita em ti, antes de serem expostas a um stressor. Então todas as mulheres eram expostas a uma situação de stress, a um agente de stress, a um stressor. Um grupo recebia apoio verbal, então encorajamento verbal, tu consegues, vais conseguir. O segundo grupo recebia suporte físico, então não se verbalizava nada e o companheiro estava ali a dar massagens nos ombros, vamos pôr aqui, a reduzir um pouco a tensão. E o terceiro grupo eram expostas à situação de stress sem qualquer tipo de apoio. Okay? O parceiro, digamos, o companheiro não fazia nada. Aqui foi interessante porque apenas as mulheres recebiam suporte físico, mostraram uma redução dos níveis de respostas ao stress. Ou seja, o suporte que foi através de encorajamento verbal foi tão pouco eficaz como a ausência de suporte. Isto não quer dizer que o suporte social de encorajamento verbal não sirva para nada. Pelo contrário, nós muitas vezes sabemos que quando nos apoiam verbalmente, por vezes sentimos mais capacidades. E o suporte físico que foi dado não quer dizer que nós precisamos sempre de uma massagem no ombro. Às vezes pode ser um abraço, um toque, a pessoa não precisa dizer nada. Mas parece que perante uma situação de stress neste estudo, o suporte físico teve um peso maior. Alguém que esteja lá para nós, a dar o toque, a segurar-nos a mão, a dar-nos um abraço, a fazer massagens, algo do género, eu fico mais resiliente quando estou exposto às situações de stress. Então o suporte social também tem aqui um peso no que toca às situações de stress. Então, ou seja, na prática, se nós tivermos no nosso dia-a-dia perante situações de stress, não é? Se tivermos alguém, amigo, parceiro, família, que esteja lá para nós e seja através de suporte verbal, neste estudo não foi demonstrado, mas verbal, físico, algum tipo de suporte que eu possa recorrer, a minha experiência de stress tende a ser menor do que quando eu não tenho apoio de suporte social. Rendimentos. Os rendimentos também têm aqui um papel relevante nos níveis de stress. Houve um estudo realizado pela Sónia Lupian, e a Sónia é a diretora do Centro para Estudos do Stress Humano, e ela mediu as hormonas de stress de 416 crianças com uma faixa etária dos 6 aos 10 anos. E elas viviam em ambientes socioeconómicos diversos, essas 416 crianças. Desde baixo rendimento, a rendimento médio e a rendimento acima da média. E o que é que o estudo descobriu? As crianças que viviam em famílias de baixo rendimento reportavam maiores níveis de stress. E este estudo não é nenhum abre olhos, não é nenhum, como se diz, rocket science. Existem estudos que as hipóteses são muito claras e as pessoas já preveem que vai ser esse resultado. Mas é para dar aqui a nota que realmente o ambiente onde nós vivemos também tem um papel determinante. Então, as mesmas crianças, vamos supor, crianças da mesma faixa etária, reagem de forma diferente ao stress. Porquê? Uma criança de família de baixo rendimento é exposta a muito mais situações de stress, está muito mais propensa a não conseguir lidar também com as situações de stress que surgem. Então existe aqui um fenómeno que os rendimentos também têm aqui um papel determinante nos níveis de stress. A parentalidade pode-se cruzar aqui um pouco com os rendimentos ou não, porque nos rendimentos temos que entender quais são as variáveis moderadoras, não é, ou mediadoras que mostram este efeito, e a parentalidade é uma delas. Então no estudo anterior que eu mencionei, eles analisaram também os níveis de depressão e stress das mães. E o que eles notaram foi que quanto mais a mãe reportava sentir stress e sintomas de depressão, mais os seus próprios filhos produziam elevados níveis de cortisol. É o chamado spillover effect. Então eu estou deprimido, eu tenho grandes níveis de stress, as minhas crianças também vão sentir stress. Quem é pai e mãe, neste caso foi feito com mães, mas que também são muito mais com as crianças, têm um peso significativo em média, mas isto é para mostrar que o nosso estado emocional, o estado emocional das pessoas que estão à nossa volta, vão afetar o nosso estado emocional. É o chamado contágio emocional. E isto também acontece com o stress. Então, mais uma vez, um fator que é preditivo de se alguém vai conseguir lidar melhor ou pior com o stress é entender como é que os seus pais lidam com o stress. Quais são os níveis de stress dos seus pais, o nível de pressão dos seus pais, o nível de traço de ansiedade, traço de hostilidade dos seus pais, porque vai influenciar a forma como as crianças depois vão responder ao mundo. Em crianças e também depois em adultos, se nada for feito para tentar corrigir esta situação. E o status social, então aqui não é tanto rendimento, mas o status, esta percepção de status, também tem um peso na forma como nós sentimos stress. E há aqui algo interessante que eu encontrei aqui num estudo que eu acho que é importante partilhar aqui. Existem estudos do famoso Dr. Robert Sapolsky, da Stanford, Universidade de Stanford, e ele estudou níveis de cortisol na hierarquia social de babuínos no Quénia. E o que é que ele detectou? De babuínos do Quénia. Na hierarquia estável, quando existe uma hierarquia estável, então quem assume o poder tende a ficar lá muito tempo e não é contestado, digamos assim, os membros dominantes, não é? Os alfas, tinham baixas concentrações de hormonas de stress e os subordinados elevadas hormonas. Então o babuíno alfa, que estava acima, no ambiente de hierarquia estável, então que não é contestado, que fica lá muito tempo, baixos níveis de cortisol, mas quem está lá em baixo, altos níveis de cortisol. No entanto, nas hierarquias instáveis, são os membros do topo de hierarquia que têm elevados níveis de cortisol e de stress. Isto é muito interessante, porque mostra que, vamos pôr, o babuíno assume, digamos, a liderança, mas é instável porque a qualquer momento é atacado por quem está logo ao lado, pelos betas, pelos subordinados. A qualquer momento, qualquer dia que ele acorde, ele sente que vão tentar tirar do poder. Ele é o alvo a bater. Então, enquanto o outro é uma segurança, eu estou aqui no conforto, eu sei que nada vai acontecer, no outro não. Então, está muito mais em stress. Então, o estado social tem aqui um papel, mas é um papel interessante. Tem a ver com a estabilidade da hierarquia. Ok, estudo de babuínos, sim. Foi feito também um estudo sobre o estado social, sobre profissões com humanos. E esse estudo é um estudo longitudinal, foi feito ao longo de muito tempo. É o estudo de Whitehall, no Reino Unido, e começou desde 1967. E o que é que ele mostrou? Eu até apontei aqui para vos ler. Então, homens com empregos de menor prestígio e mais mal pagos, na altura um exemplo era porteiros, apresentavam uma taxa de mortalidade 3 vezes superior a homens com empregos bem pagos, por exemplo, executivos. Ok? Que ia ver também com esta parte dos níveis de stress, e até a taxa de mortalidade aumentava. Mas de forma paradoxal, ou seja, nós vimos na hierarquia que existia aqui a parte estável e instável, e aqui também existe uma coisa interessante, que é, de forma paradoxal, as mulheres com empregos de elevado estatuto apresentavam elevados níveis de cortisol. Então, os homens não, as mulheres sim. Então, resultados de mais estudos mostram que as fortes exigências relacionadas com o trabalho estavam ligadas a maiores níveis de cortisol nas mulheres, enquanto uma percepção de pouco controle sobre o trabalho estava ligada a maiores níveis de cortisol dos homens. Então, enquanto a mulher, neste estudo, sentia o peso da exigência, não é? O peso de demonstrar que também tem valor, e nós sabemos que existe aqui ainda uma assimetria entre homens e mulheres no local de trabalho, então há mais, muitas vezes, isso vai se dissipando, mas continua, as mulheres tendem a ter que demonstrar mais, ou sentem que têm que demonstrar mais, é mais este segundo cenário e não o primeiro, então sentem mais stress. É quase como a hierarquia instável do babuíno, eu tenho que mostrar alguma coisa, eu tenho que continuar a mostrar alguma coisa, eu tenho que continuar a defender aquilo que eu faço e a defender aqui o meu papel. Então isto aumenta os níveis de stress. Então alguém, uma mulher que não esteja num papel de tão elevado status social, tende a não sentir tão stress, pelo menos nestes pontos, e há de sentir noutros pontos, logicamente. O homem não. O homem tende a não sentir tanto stress pela exigência de ter que demonstrar o seu trabalho, mas mais pela pouca percepção de controle. O homem sofre mais então por esse prisma. Então quem está no status elevado do sexo masculino é a percepção de controle ou a ausência que aumenta os níveis aqui de stress. Depois, para concluir aqui o nosso episódio, também existem fatores sociais. E esses fatores sociais são variados. Por exemplo, estigma ou discriminação, e a discriminação nós podíamos falar há pouco, este exemplo que eu dei das mulheres versus homens. Então, classes estigmatizadas, pessoas de classes estigmatizadas, pessoas que são alvo de discriminação, tendem a experienciar mais stress. Pessoas que vivem em áreas de fraco acesso a serviços médicos, transporte, etc. Vamos supor que uma pessoa, para ir ao centro de saúde ou ao hospital, tem que se deslocar, apanhar vários transportes. Então, uma pessoa passa por muito mais, é exposta a muito mais situações de stress do que alguém que tem tudo ao lado, não é? Pega um telemóvel, tem alguma coisa em casa rapidamente, ou pega, está a 1 quilómetro, ou 2, ou 3, e tem serviços, bons serviços, e perto. Então, as áreas de residência das próprias pessoas também são fatores que influenciam os níveis de stress. E, por exemplo, vivendo numa comunidade ou presenciar um evento, estar num evento de elevado stress. Por exemplo, a pandemia ou a guerra, não é? Enquanto gravo este podcast, a guerra da Rússia e da Ucrânia, que dura há mais de um ano, não é? Desde fevereiro de 2022. Então, quem vive nesses ambientes vive em stress constante de uma pessoa que vive num país muito mais seguro. Por exemplo, Portugal é um dos países mais seguros, não é? Dos índices de maior segurança, viver em Portugal, então traz muito mais tranquilidade do que eu ir para um país em que estou a ser constantemente assaltado ou que vive em clima de guerra. Então, os fatores sociais, onde eu vivo, o que eu tenho acesso, se eu pertenço a um grupo minoritário, estigmatizado ou não, isso também, por si só, vai influenciar os meus níveis de stress. Então, este episódio quis trazer aqui alguma luz para o facto de cada um de nós sente stress de nível diferente, de intensidades diferentes, não tem apenas a ver com o estímulo, não tem apenas a ver com aquele não, com aquele desemprego, com aquele acidente, com aquela doença. Tem a ver com fatores de personalidade que acompanham tipicamente ao longo da minha vida, com fatores de recursos internos que eu tenho para lidar com a situação e com vários recursos externos, desde o meu status social, desde os meus rendimentos, desde onde eu vivo, ok? E até os meus pais e a forma como eles lidam comigo. Espero que este episódio tenha feito sentido, espero que tenha ajudado a esclarecer aqui alguns pontos sobre o stress. Então, o stress é, mais uma vez, uma resposta do nosso corpo para repor o equilíbrio homeostático. Sentir stress é bom, o stress é adaptativo. Aliás, existe um episódio também neste podcast que é o lado bom do stress. Então, se tiveres curiosidade, lá só falo sobre o lado bom do stress. Mas sentir stress pontualmente é bom, o nosso sistema imunitário fortalece, revigora, conseguimos responder às situações da melhor forma. Agora, se estivermos expostos a stress de forma continuada e intensa, poderá trazer problemas graves para o nosso dia-a-dia. Então, espero que os fatores façam refletir a ti nos teus níveis de stress, na forma como tu lidas com o stress e também se calhar trazer alguma empatia e perspectiva sobre como é que pessoas fora do teu ambiente conseguem lidar com o stress, melhor ou pior. Talvez alguém que tu olhes e achas que não lida nada bem com o stress, se calhar devia desenvolver mais estas competências e se calhar percebes que a pessoa não teve uma infância muito positiva, os rendimentos da pessoa são baixos, a área onde ela vive também é de fraco acesso, ok? Há alguma coisa destes fatores que te ajuda a ter maior clareza, informação e empatia e compaixão perante terceiros. Obrigado por estares desse lado e vemos então no próximo episódio. Até logo.